saúde e bem-estar.
Segunda edição do nosso Saúde e Bem-Estar, oferecimento do Centro de Diagnóstico, o CD. Nova ressonância magnética. Agende seu exame pelo 3342-9292. E com muito carinho, estou recebendo aqui nos estúdios da tua Rádio Alvorada a psicóloga Marina Soso por um tema muito interessante que a gente passa a conversar a partir de agora. Culpa em sentir tédio na cultura da proatividade. Muito bem-vinda, prazer conversar contigo, boa tarde.
Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes, e eu agradeço o convite de estar aqui conversando sobre essa temática. Quando foi me proposto falar sobre esse assunto, eu acreditei que de fato é muito importante, porque a gente percebe o sofrimento das pessoas relacionado ao tema, né?
Uhum.
De não conseguir de fato acompanhar muito do que é proposto como proatividade, num momento de vida que a gente tem hoje, de muita informação, muita rapidez, onde tudo precisa ser feito no 100%. Então, eu acredito que é muito importante a gente problematizar essa questão para ficar atento ao adoecimento que isso também pode trazer para as pessoas.
Uhum. A gente fala, às vezes, que os dias estão passando mais rápido. O ano está passando mais rápido, a gente está aí no final de janeiro, e até eu abri o programa hoje de manhã falando, nossa, já é dia 30 de janeiro. A gente vive nesse ritmo acelerado. E o porquê que isso está acontecendo?
O que a gente percebe, né, que se a gente for comparar com os dias de hoje, com como antigamente, hoje as pessoas elas têm um excesso de estímulo diário.
Uhum.
Então, o tempo inteiro a gente está visualizando novas informações, principalmente pelo celular, pela rapidez nas informações que chegam para uhum. nós. E essa influência que a gente tem pela tecnologia é um dos principais pontos de que a gente está atrasado, de que as coisas estão acontecendo muito rápidas, porque, de fato, isso é o que é mais divulgado nessas redes. A gente acompanha pessoas que estão sempre evoluindo, estão sempre dando conta de tudo, que têm muita eficiência, que têm, de fato, muita proatividade. Então, essa aceleração do tempo é uma impressão que a gente tem, obviamente, né? Uhum. Por conta desse excesso de estímulos. O que eu gostaria de problematizar hoje é que quando a gente faz essas comparações e acessa esse tipo de informação, por vezes, isso pode gerar alguns sentimentos de comparação.
Uhum.
A sensação uhum. de que estamos atrasados, de que os outros estão à frente, estão fazendo mais rápido ou mais coisas, ou até têm uma vida melhor do que a nossa. Inclusive, em clínica, Ana, a gente escuta muitos pacientes falando que se sentem atrasados, que sentem que não estão fazendo o suficiente, porque dá uma sensação que a gente precisa estar equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo. Nós precisamos ter uma boa relação familiar, nós precisamos ter a vida física, né, com exercícios físicos ativos, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos ler, precisamos ter sempre um desenvolvimento perfeito em tudo. E o que que isso pode ocasionar? Além da culpa que a gente falou, e as comparações, é a pessoa não conseguir fazer descansos. Então, parece que tudo precisa ser postado. Eu não posso postar que eu estou só descansando. Eu tenho que postar que eu estou lendo um livro quando eu estou descansando. Que eu estou, de fato, aproveitando um momento de lazer com a minha família. Parece que agora tudo ficou testemunhado. Tudo precisa ser mostrado. E isso causa uma confusão nas pessoas e a comparação. O ócio, ele é muito importante justamente porque o nosso cérebro, ele não está acostumado a viver sempre na urgência. Quando o nosso cérebro está sempre ligado no 220 na urgência, ele vai começar a dar falhas. Uma das falhas, que é o que mais a gente escuta hoje, é sobre o excesso da ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção que ela precisa estar presente na nossa vida. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um teste, eu tenho uma entrevista, eu estou um pouco ansiosa. Isso é normal. Só que o que acontece hoje é que a ansiedade está tomando conta e ela antecipa tudo como algo muito urgente e muito importante. Então, as pessoas acabam tendo dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, elas acabam tendo maior nível de cortisol no organismo, e isso também pode gerar algumas dores, dores de cabeça, dores de estômago. Então, a ansiedade, ela vai aparecer até nos pensamentos de eu tô atrasado, eu preciso fazer mais, eu não posso descansar, eu sinto culpa se eu estou descansando. E tudo isso vem em decorrência dessa aceleração que a gente está vivendo hoje.
Uhum. A culpa que a gente sente, como você comentou, né? Não estou rendendo como fulano de tal, como aquela pessoa. Essa sensação, entre aspas, de fracasso que a gente tem, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Porque, como você bem fala, é como se o ócio, como se o descanso tivesse virado um problema, né? Como se isso fosse errado de se fazer.
Sim. Realmente é o que a gente acaba percebendo na maioria das pessoas, uhum. né? Uma forma da gente lidar com isso é corrigindo esses pensamentos. Então, isso inclusive na psicoterapia a gente trabalha muito, que é quando eu faço a comparação com o outro, eu já estou fazendo uma rotulação. Porque eu não sei tudo da vida do outro, o outro também não está na minha pele para saber como que são os meus dias. Então, fazer comparações é sempre injusto. É isso que eu sempre falo para os meus pacientes. E outra questão que eu acho bem interessante falar é que é não criar generalizações. Por exemplo, eu não tive um dia de rendimento bom hoje no meu trabalho. Então, eu não sou uma pessoa produtiva, eu não sou uma pessoa eficiente. E, na verdade, não. Neste dia, você não foi tão eficiente quanto você gostaria de ser. E isso não afeta o teu valor pessoal enquanto sujeito. Porque eu percebo que as pessoas estão confundindo os seus resultados como se fosse sobre... necessariamente sobre elas enquanto pessoas. E, na verdade, é um produto. Eu digo que o trabalho, ele é parte da nossa vida, mas ele não pode ser o todo.
Uhum.
Sempre que a gente investe muitas fichas da nossa vida em um aspecto só, seja qual for, trabalho, relacionamento, amizades, a gente está em risco. É como se nós estivéssemos depositando todas as nossas expectativas em uma coisa só, e isso não está sob nosso controle. Então, o que, que a gente depara, assim, muitas vezes com sofrimento, é a pessoa dedicou todas as fichas dela lá no trabalho e teve uma frustração muito grande lá. E aí não sobra nada, né?
É.
Então, eu sempre sugiro que as pessoas tentem fazer um equilíbrio entre dedico algumas fichas aqui dentro das minhas possibilidades para o meu trabalho, mas eu também dedico para o meu descanso, eu também dedico para o meu exercício, e nada disso precisa necessariamente estar em 100%, porque isso é ilusório. Não é sempre, não é todo dia que a gente consegue dedicar tudo 100% em todos os aspectos da nossa vida.
Somos seres humanos, né?
Exatamente, exatamente. E o que é postado, o que a gente visualiza, na verdade não tem nada disso. A gente não enxerga isso. A gente enxerga só o perfeccionismo e como se a gente não estivesse bom o bastante.
Tem aquele ditado, né, que a gente brinca que é isso a Globo não mostra.
Exatamente.
Né? Claro. Sim. Que todo mundo vai postar, né? Aquilo que é bonito, aquilo que deu resultado, aquilo que chegou ali, né? No sucesso, entre aspas.
Exato. Até porque a parte, abre aspas, feia, do não tive um rendimento, não tô bem, isso não dá status, né?
Uhum, exatamente. Bom, a gente falou antes sobre proatividade. O que que de fato é a proatividade? Você puxou esse gancho, né, dos excessos, mas o que que é uma pessoa proativa e existe limites também nisso?
A proatividade é uma habilidade.
Uhum. E não vai ser igual para todo mundo.
Não, exatamente. Então, ela está muito relacionada a iniciativas saudáveis. Uhum. Por exemplo, antecipação de problemas, eu acabo resolvendo antes, eu acabo tendo habilidades para antecipar isso e, de fato, ter comportamentos que ajudem a não desenvolver um problema. É uma pessoa que ela tem visão, né? Ela entende que ela precisa tomar atitude para ter resultados diferentes. Só que o problema é que isso se tornou algo muito no 100%, como se a pessoa tivesse que, de fato, tá produzindo sempre, sempre disponível, rendendo mais, todos os dias ela tem que ser melhor. E é isso que a gente precisa problematizar. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade, e essa habilidade ela não é a única que existe. Então, as pessoas, elas podem ser proativas, mas em tempos diferentes. O que que eu vejo? Que hoje é como se fosse um relógio, Uhum. Todo mundo tá tentando ir no mesmo ritmo daquele relógio que é um relógio acelerado. Mas a verdade é que cada um tem o seu tempo e o seu relógio. Então, a tua forma de ser proativa pode ser muito diferente da minha forma de ser proativa. Eu posso ser proativa como psicóloga em resolução de problemas familiares, por exemplo, mas eu não posso não ser proativa na minha vida financeira, na organização do meu tempo.
Uhum.
E me parece que hoje se exige que a pessoa seja proativa em todos os aspectos. Então, essa é a diferença. Eu entendo que a proatividade são iniciativas saudáveis dentro do contexto de cada pessoa.
E que cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, né?
Exatamente. Essa linguagem que a gente está falando aqui, Ana, é uma linguagem de autocompaixão. É uma linguagem que não é generalizada. Então, a gente olha cada indivíduo da forma que ele se apresenta, com as habilidades que ele tem. E é muito importante que a gente consiga fazer esse exercício com nós mesmos. De desenvolver essa empatia, de não ficar se comparando com o coleguinha, né, o tempo inteiro. E de entender quais são as nossas habilidades de fato. Isso vai trazer um fortalecimento para a pessoa. Ela vai dizer, olha, realmente, nisso eu não sou tão boa. Mas em tal coisa,
e tudo
sou
bem.
Muito boa. E tá tudo bem, exatamente.
Uhum, uhum. Pois é, a gente fala tanto em ter esse equilíbrio, né? Se você pudesse deixar aqui uma dica de como que a gente pode tentar aplicar tudo isso que tu tá falando, né? No dia a dia, o deixar de se comparar tanto com outras pessoas, de se cobrar tanto e especialmente de se culpar quando algo não chega ali naquela expectativa que a gente tinha, né?
Uhum. Olha, o que a gente sempre trabalha muito é o autoconhecimento, uhum, e a autoobservação. Eu só vou conseguir identificar se eu tô em sofrimento porque eu tô me comparando, se eu estiver prestando atenção nos meus pensamentos e no que eu tô fazendo no meu dia a dia. Então, é sempre sair das generalizações, né? Sempre sair das comparações, olhando para o que tu fez no dia a dia, olhando para as tuas habilidades, para o que tu já desenvolveu. Não indo para generalizações ou rotulações. Por exemplo, todo mundo foi muito bem esse mês, então eu sou uma péssima pessoa porque eu não fui bem nesse mês nas minhas vendas. Não, pode ser que tu tenha ido bem em outros 10 meses, mas tu não está considerando aquilo. Uhum, tu está considerando só o que falta.
Uhum.
E aí isso causa a sensação de insuficiência e de culpa.
Uhum. O tema da nossa conversa, a palavra, né, que a gente tem aqui na pauta é o tédio. Você falou, usou o termo ócio também. Quando que ele se torna um problema? Porque a gente tem um outro lado também, né? Aquela pessoa que, de fato, né, entre aspas, de novo, vive mais acomodada. Não sei se seria esse o termo que a gente poderia,
sim,
usar. Mas, enfim, o quanto também que o ócio é bom, o tédio é bom, de vez em quando ficar sem fazer nada é ótimo.
Sim.
Mas quando que isso se torna um problema também, uhum, para uma pessoa?
A gente vai avaliar os prejuízos.
Uhum.
Então, por exemplo, uma pessoa que não tá trabalhando, não tá buscando ter uma organização na rotina, ela não tá estudando, que é algo que ela precisa fazer. Tudo a gente vai olhar dentro da individualidade de cada pessoa,
uhum,
e entender o prejuízo. O que que eu percebo? O ócio, ele é importante, né? Justamente para isso, para o nosso cérebro desacelerar, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter momentos de lazer para depois ter o rendimento. Então, essa seria a parte saudável. A falta de proatividade ou essa taxação, né, de uma pessoa preguiçosa que não faz, uhum, o que precisa, uhum, fazer, ela pode estar relacionada justamente ao tema, nossa, todo mundo é perfeito,
uhum,
eu não vou conseguir,
uhum,
então eu nem vou.
Nem tento.
Eu nem tento.
Uhum.
A pessoa sucumbe a essa pressão. Como pode ser também outras inúmeras questões. Algo relacionado à personalidade, algo relacionado à energia química da pessoa, por exemplo. Transtornos de bipolaridade e depressão, eles fazem com que a pessoa tenha uma baixa de energia. O cérebro produz menos substâncias do que ele precisa. Então, isso vai fazer com que essa pessoa não tenha a capacidade de ser proativa, de fazer algo a mais. No TDAH também a gente encontra isso. Então, é muito fácil tu olhar para a pessoa, ela não faz porque ela não quer. Mas às vezes tem comparações, às vezes pode ser até algum diagnóstico e às vezes algo de personalidade da pessoa mesmo. Sempre vai avaliar os prejuízos. A pessoa está com problema financeiro, não está buscando um emprego. A pessoa precisa ajudar em casa, a família, e não faz isso porque está com alguma questão. Aí é psicoterapia, né? Tem que buscar, uhum, psicoterapia para tentar, uhum, olhar com mais calma para esse problema.
Uma ajuda profissional, né? Culpa em sentir tédio na cultura da proatividade. Marina, algo mais que você queira acrescentar aqui para a nossa audiência sobre esse assunto da nossa conversa de hoje?
Eu acho que é importante falar para as pessoas que sentem essa culpa ou estão com essa dificuldade de descansar que busquem uma ajuda. Quando a gente não para para fazer essa observação, eu digo para os meus pacientes, enquanto tu não parar, em algum momento o teu corpo vai parar. Porque o estresse vai bater, né? As questões psicológicas vão aparecer. E aí vai ter que parar a força, né? Então é não se deixar de lado, tentar olhar para si, ter esse autocuidado, buscar ajuda se precisar. E ter essa compaixão presente no dia a dia.
Ter compaixão de si não é se colocar em situação de vítima, é se amar, né?
Exatamente. É uma habilidade que poucas pessoas têm, inclusive, falando em habilidades.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado esse tempo também para estar aqui conosco. Nós estamos sempre à disposição.
Muito obrigada e uma boa tarde a todos os ouvintes.
Agora, 1h20, 28 graus de temperatura. Logo mais nossa conversa fica disponível também no podcast do tuaradioalvorada.com.br. Tua Rádio Alvorada.